Tem sido dias muito alegres aqui, podendo rever os irmãos, podendo participar mais uma vez desse encontro e rever e encontrar e conhecer também outros irmãos que nós não conhecíamos antes. Estamos chegando ao final já dessa temporada, amanhã é o último dia, então a gente manifesta também a nossa gratidão por esse tempo precioso que estamos passando juntos. Além do prazer de estar com os irmãos, eu estava falando para os irmãos ali que eu nunca estive num lugar onde tem tanta gente famosa, né? Nunca pude ter esse privilégio de conviver com gente famosa, né? Artistas e pessoas da mídia, né? Como a gente está convivendo aqui, né? Tem o Jack Chan, está ali, tem o Vitor Fazan. Vitor Fazan. É você mesmo, Carlos. Fiquei conhecendo aqui o Magno Malta, senador. Senador Magno Malta, não estou vendo ele aqui agora. Está ali? Tá lá. Pois é, senador Magno Malta, lá do Espírito Santo. Tem o Jair Rodrigues, né? Cantor Jair Rodrigues, fez muito sucesso, né? É meu primo ele. Zé Pretinho. Tem o Murici Ramalho, está aqui. Maurici Ramalho. Tem o Dust Hoffman, ator americano, né? Agora eu não posso apontar, não, senão ele vai ficar bravo comigo. Mas ele sabe, eu já falei com ele. A gente percebe essas semelhanças nos irmãos, a gente faz isso para descontrair um pouquinho. Tem a cara muito fechada, os irmãos acham que a gente está meio nervoso, mas não é não, é só a fisionomia. Michael Douglas? Depois me apresenta. Acho que não gostou, não. Muito bem. Nós vamos ler hoje 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Versículo 1. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus, e disseram: Os deuses vieram ao arraial, e diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Ainda no finalzinho do capítulo 4, verso 18, ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido, e falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Capítulo 4 de 1 Samuel é um capítulo muito triste, né? Como nós temos considerado, a situação dessa nação era uma situação muito ruim. A situação de falta de liderança, os líderes corruptos e morais, uma liderança que não cuidava da sua própria casa. A palavra do Senhor disse, era muito rara, raramente havia manifestações da palavra de Deus. Não havia homens de Deus mesmo ali em Israel. Conforme diz Juízes, naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, então era uma anarquia, uma bagunça. De maneira civil, essa nação estava humilhada, tremendo de medo dos inimigos, não conseguia vencer os filisteus. Era uma batalha e uma derrota, outra batalha, outra derrota. Era realmente uma fase muito difícil para essa nação. Mas agora, no início do capítulo 4, parece que as coisas vão mudar. No início do capítulo 4, aliás, no início nós temos uma guerra. Começa assim o capítulo, é interessante o capítulo 4. O capítulo 3 mostra o chamado de Samuel e como Samuel foi se desenvolvendo, alcançou o respeito da nação inteira, como que o Senhor falava com Samuel, Samuel falava com a nação e a nação passou a respeitar esse homem de Deus, esse jovem. E então no capítulo 4 começa dizendo assim: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus. Eu fico tentando entender isso aqui, depois os irmãos podem me explicar. Quem sabe Israel agora, quando viu, agora tem um homem de Deus no nosso meio. Agora a gente pode ir para cima dos filisteus que a gente vai ser vitorioso. E eles foram para essa batalha. Israel saiu à peleja contra os filisteus. E nós sabemos o resultado dessa guerra. Diz o versículo 2, dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus e esses mataram no campo aberto cerca de 4 mil homens. Então, mais uma vez, nós temos uma guerra de Israel, de filisteus contra Israel, Israel contra os filisteus, e o resultado é sempre o mesmo: derrota, derrota, derrota. Aqui morreram 4 mil homens nessa batalha. Mas agora, depois dessa derrota, parece que isso causou uma certa preocupação nos líderes de Israel. Então, o verso 3 diz assim: Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel. Os anciãos de Israel estão preocupados. O que está acontecendo com esse povo? O que está acontecendo com a gente? Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? É uma boa pergunta. Por que a gente está nessa situação de crise? Por que nós não temos mais o poder para vencer as batalhas? Nós somos o povo do Senhor dos Exércitos. Mas por que a gente não consegue vencer uma batalha sequer? Toda batalha é o mesmo resultado. A gente está humilhado, vencido. Estamos fracos, não tem poder. O poder de Deus parece que se ausentou de nós. Nós temos que recuperar esse poder. Nós precisamos recuperar o poder do povo de Israel. É o povo do Senhor dos Exércitos. É uma boa preocupação. Mas a conclusão que eles chegaram é que o que nós precisamos fazer para recuperar o poder do Senhor? Então a dica foi, a conclusão que eles chegaram é, diz o verso 3, tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. E o verso 4 diz, mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Vejam então, eles estão preocupados. O que vamos fazer para recuperar o poder de Deus? Para recuperar a vitória sobre os nossos inimigos? Sairmos dessa situação humilhante que nós estamos. Não podemos continuar, nós somos o povo do Senhor dos Exércitos, não podemos continuar assim. É uma desonra para o Senhor. O que precisamos? E alguém disse, precisamos da arca. A arca da aliança tem que ser trazida para o meio de nós. E quando a arca da aliança for trazida para o meio de nós, nós vamos ter poder. A glória do Senhor vai estar no nosso meio. E essa glória vai nos livrar dos nossos inimigos. E então, diz o versículo 4, mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Parece que agora, então, há um esforço ali, há um movimento novo, que traz expectativas novas para essa nação. E quem sabe ali naquele tempo, os que tinham expectativas, será quando é que o Senhor vai mudar a história da nossa nação? Quando é que o Senhor vai mudar a condição do nosso povo? E agora eles ouvem acerca desse movimento, e eles pensam assim, agora vai. Agora acho que agora a coisa vai acertar. Agora nós vamos acertar com a vontade de Deus. E vem aquela expectativa no coração do israelita verdadeiro, do israelita sincero, que gostaria que a glória do Senhor se manifestasse no meio deles. E ali agora as expectativas estão sendo trazidas, o coração começa a arder. Agora acho que nós vamos acertar. Agora nós vamos acertar com a vontade do Senhor. A arca do Senhor vai ser trazida para o nosso meio. E nós vamos ter a glória do Senhor no nosso meio. E nós vamos vencer os nossos inimigos. Então foi feito um grande esforço para ir lá em Siló. Uma grande cerimônia foi organizada para trazer a arca do Senhor, a arca da aliança, foi tirada lá de dentro do tabernáculo e agora ela é trazida para o meio do povo de Israel. Uma grande cerimônia, um grande movimento que traz uma expectativa boa para o povo. Parece que agora nós vamos ter um avivamento. O avivamento acho que agora vai chegar. Agora acho que nós vamos começar a viver dias novos. Tem tantos anos, tanto tempo que nós não manifestamos a glória do Senhor no nosso meio, mas agora vai. A arca do Senhor vai ser trazida para o nosso meio. Aparentemente, era um início de um avivamento. Era a volta da glória do Senhor para o meio do povo. Entretanto, nós percebemos que aquilo era mera superstição. Aquilo era uma ilusão. Coitado dos judeus sinceros. Foram iludidos, enganados. Não era avivamento coisa nenhuma. Era apenas um movimento que iria iludir os judeus e que iludiu aqueles judeus, que iludiu aqueles israelitas. Aquele movimento de trazer a arca do Senhor para o meio deles. Não foi nenhum avivamento. O resultado nós já percebemos qual foi. Veio a arca do Senhor e eles foram derrotados. E a derrota deles foi 7 vezes maior. Com a arca da aliança no meio deles, a derrota foi 7 vezes maior do que a outra. Na primeira derrota foram mortos 4.000 homens. Agora nessa derrota com a arca do Senhor foram mortos 30.000 homens. Então, acho que é mais de 7 vezes a derrota. Uma lição prática que nós queremos tirar aqui para nós. O coração do povo judeu não tinha sido mudado. Não havia quebrantamento no judeu, não havia quebrantamento nesse povo, não havia reconhecimento de pecado, de afastamento, de negligência, não havia reconhecimento de que eles estavam longe do Senhor. Não havia contrição de coração, não havia confissão de pecados ao Senhor. Havia simplesmente um movimento religioso, supersticioso, de trazer um objeto e colocar um objeto como se fosse o próprio Senhor. no meio. A arca do Senhor vai estar no nosso meio e ela vai nos livrar dos nossos inimigos. Lição prática para nós. Nós temos falado também que nós, como povo de Deus hoje, como igreja, nós estamos passando por dias de crise espiritual. Nós temos destacado alguns pontos em que nós também, como igreja, nós estamos em crise. Crise na liderança. A cada ano que passa, a cada década que passa, o assunto de liderança espiritual parece que vai se tornando cada vez mais grave. As lideranças espirituais nas igrejas locais estão minguando, estão diminuindo. Ao invés de ter mais irmãos qualificados, capacitados, irmãos espirituais para visitar, para aconselhar, para liderar, para ensinar, para alimentar o rebanho, para proteger o rebanho, esse número está caindo, diminuindo. Nós estamos tendo um número muito grande de imoralidade no meio daqueles que lideram, daqueles que pregam, daqueles que ensinam, daqueles que tomam a frente do rebanho. O número de pecado, de imoralidade tem sido muito grande. E parece que esse pecado tem sido camuflado, é passado a mão em cima daqueles que cometem esses pecados. Parece que estamos perdendo a sensibilidade com aquilo que é profano aos olhos do Senhor. A situação da igreja, como nós temos comentado no primeiro dia, a igreja está encolhida dentro das quatro paredes, com medo da sociedade. A igreja não tem poder para ir para cima da sociedade, para evangelizar a sociedade, para ir para as casas, distribuir literaturas, entrar nas casas, evangelizar as pessoas, ir para as escolas, para as creches, para as faculdades e levar o evangelho, ir para as praças pregar o evangelho em ar livre. A igreja parece que está com medo da sociedade e se encolhe dentro das suas quatro paredes. O que fazer para nós recuperarmos a glória do Senhor? O que fazer para nós sairmos dessa condição? O que fazer para que nós possamos experimentar um avivamento espiritual? Voltar àqueles dias anteriores em que o Evangelho agia poderosamente, salvando almas, transformando pessoas, levantando trabalhadores, fazendo igrejas espirituais crescerem, se multiplicarem. O que fazer para recuperar isso? Talvez seja esse o anseio de muitos irmãos e muitas irmãs, e talvez seja sendo o motivo das orações de irmãos velhos, de irmãos novos, de jovens, desejando isso, desejando uma mudança, para que haja novamente esse poder de Deus, a ação do Senhor no nosso meio, para que nós possamos prosseguir e sair dessa situação de crise, e ao invés de minguar crescimento, ao invés de fraqueza espiritual, poder espiritual, manifestando a glória do Senhor nas igrejas, nas famílias, onde quer que haja cristãos, onde quer que haja pessoas confessando Cristo como Salvador. Desejamos isso? Desejamos ou não desejamos? O que fazer para recuperar a glória do Senhor? O que fazer para termos o apoio do Senhor, a ação do Senhor, o poder do Senhor operando, transformando almas? Edificando igrejas, levantando pregadores, levantando anciãos, levantando presbíteros. Manifestando os dons, o que fazer? E aí, nós ouvimos de alguns irmãos dizerem: olha, a gente precisa mudar aquela questão do véu na reunião. Olha, a gente tem que ser duro nessa questão. Olha, se a gente corrigir a questão do véu aqui nessa igreja, a glória do Senhor se manifestará aqui. E o véu é bíblico. O véu é uma doutrina bíblica, clara. Outros irmãos pensam assim: olha, nós temos que mexer na ceia do Senhor. A questão dos emblemas, nós temos que corrigir a questão dos emblemas, corrigir essa questão, fazer com que a igreja volte a ficar mais próxima daquilo que a Bíblia escreve ali em 1 Coríntios capítulo 11, aquilo que o Senhor Jesus ensinou sobre a ceia do Senhor. Nós precisamos corrigir a questão dos emblemas. E precisamos mesmo. É a minha convicção que precisamos corrigir algumas coisas em relação à prática da ceia do Senhor, fazer com que essa reunião seja uma reunião simples, e tão simples como foi aquelas reuniões iniciais da igreja. É bíblico isso, não estou negando. Outros irmãos dizem assim: acho que nós precisamos ser firmes e categóricos em relação ao silêncio das irmãs na reunião. E o silêncio das irmãs na reunião da igreja é bíblico. É uma doutrina bíblica clara. É ensino das Escrituras. E a rebeldia fazer o contrário. Mas alguns irmãos acham que se mexer em três ou quatro pontos que nós temos mencionado, estou dando exemplos, correndo risco de dando esses exemplos causar algum incômodo, Mas algumas pessoas, elas têm pensado que se nós mexermos nesses quatro pontos, três ou quatro pontos essenciais da vida de uma igreja local, daquilo que é praticado dentro de uma igreja local, dentro das quatro paredes de uma igreja local, se nós mexermos em quatro pontos, talvez, que entre as nossas igrejas, as nossas que eu digo, as igrejas que se reúnem como a gente reúne, parece que tem quatro, cinco pontos que são as bases de uma igreja local. E parece que os irmãos estão sugerindo assim, se nós mexermos nessas quatro bases, estabelecermos firmemente essas quatro, cinco bases, essas práticas das igrejas locais, nós vamos recuperar o poder do Senhor. Será? Será que se nós estabelecermos os emblemas da ceia corretamente? Será que se nós estabelecermos a prática do uso do véu como a Bíblia ensina? Será que se nós estabelecermos a questão de outras coisas que nós temos mencionado aqui, será que essas coisas são suficientes para nós recuperarmos o apoio do Senhor e a glória do Senhor agora vai se manifestar no nosso meio porque nós mudamos três ou quatro coisas dentro das paredes de um salão da reunião da igreja? Ou será que o Senhor espera uma outra coisa antes dessas coisas? Ou junto com essas coisas? Será que o Senhor não está esperando alguma coisa que muda aqui dentro, no coração, na alma, no espírito, dos cristãos, dos crentes? É claro que o Senhor está esperando que haja uma mudança no nosso coração. É claro que o Senhor está esperando que nós, cristãos, nós, crentes, jovens, adultos, pregadores ou não pregadores, evangelistas ou não evangelistas, que todos nós, presbíteros ou não presbíteros, que nós sejamos um povo que reconhece que nós pecamos e que nós temos que confessar os nossos pecados ao Senhor, nós temos que chegar perante o Senhor e dizer, Senhor, eu fiz isso. Nós temos que confessar pecados. Nós temos que reconhecer que nós somos fracos. Nós temos que reconhecer que não são meros ritos, não são meras práticas que vamos estabelecer numa igreja local que vai trazer o Senhor de volta, trazer o poder do Senhor de volta, trazer a glória do Senhor de volta. O Senhor não está interessado em simplesmente ritualismo vazio, sem quebrantamento de coração, sem espiritualidade verdadeira, genuína. O Senhor está querendo que o coração seja mudado primeiro. O Senhor está querendo que haja santificação verdadeira na mente, nos olhos, nos ouvidos, no coração. E depois desse quebrantamento, desse compungir do coração dos cristãos, dessa confissão de pecados e de um desejo de andar passo a passo com o Senhor, de ter a sua vida santificada, então essas práticas sendo trazidas, sim, o Senhor vai aprovar. Mas não pensemos que três ou quatro coisas que a gente mude na vida de uma igreja local e o povo continua com seu coração frio, o povo continua com seus pecados encobertos, o povo continua praticando coisas contrárias à vontade de Deus durante a semana. No domingo, todo mundo certinho ali, participando, com um véuzinho na cabeça, participando do pão, do cálice, reunindo-se debaixo de um salão que não é denominacional, tudo certinho, mas com o coração sujo, com o espírito mais dedicado às coisas deste mundo do que dedicado ao Senhor. Será que nós vamos esperar que o Senhor vai voltar a sua glória ao nosso meio, vai voltar a manifestar o seu poder no nosso meio só porque nós acertamos três ou quatro coisas numa igreja local? É engano, é ilusão. Existem muitos exemplos de igrejas locais que mudaram três ou quatro coisas. A vida da igreja continua a mesma coisa. E algumas pioraram. Os crentes se tornaram mais frios, mais mundanos. Que nós não caiamos nessa ilusão de que se nós mudarmos duas ou três ou quatro coisas na vida de uma igreja, a glória do Senhor vai vir para o nosso meio e nós vamos vencer as nossas batalhas espirituais, nós vamos vencer o pecado, nós vamos ser uma igreja poderosa. Se não houver quebrantamento, confissão de pecados, abandono de pecados e uma vida verdadeiramente vivida na presença do Senhor, a glória do Senhor não se manifestará como nós achamos que vai se manifestar. Algumas igrejas, passando por crises já durante anos, minguando, não cresce, não converte pessoas, elas pensam, elas olham para o salão, a gente tem que mudar esse salão está muito antigo, as paredes estão sujas, o telhado, precisa mudar esse telhado, a gente precisa fazer um púlpito novo, a gente precisa colocar uma cortina nova aqui atrás, fazer um design bonito. Porque não está atraindo ninguém isso aqui. Esse salão está muito feio. E verdadeiramente, tem salão que desanima qualquer um de entrar nele, né? Mas não é mudar o salão que vai fazer com que a glória do Senhor queira ficar ali e manifestar ali. Outros acham que, olha, não, a gente tem que colocar aqui uma aparelhagem de som sofisticada, melhor, para que haja uma voz mais audível, uma coisa mais para alcançar realmente, não somente aqui dentro, mas lá fora também. Quem sabe trazer aqui algumas coisas da tecnologia, da eletrônica, para ajudar no andamento das reuniões, para fazer com que os crentes se tornem mais animados, mais dedicados nas reuniões, e os cânticos saiam mais animados, mais gostosos. Vamos mudar aqui alguma coisa para ver se a glória do Senhor volta para o nosso meio. É tudo ilusão. É tudo engano. Talvez alguém sugere assim, olha, no domingo à noite, quando vai ter a pregação do Evangelho, a gente traz um aparelho, um equipamento eletrônico, um órgão, um piano, e na hora que o pregador estiver indo para encerrar a mensagem do Evangelho, o tecladista vai lá para frente e faz um fundo musical, porque aquilo toca o coração do pecador, e aquilo ajuda o pregador a fazer aquele fechamento da mensagem do Evangelho, os pecadores se convertem ao Senhor, as pessoas choram. É tudo engano, tudo ilusão. E poderíamos citar um monte de coisas que, infelizmente, nós, as igrejas, estamos às vezes apelando para essas coisas. Isso é humilhação, gente. É uma humilhação para o Senhor, dono da igreja. Nós temos que ficar apelando para essas coisas materiais, essas coisas mundanas, desprezando o poder do Senhor que quer se manifestar no nosso meio quando nós obedecermos o Senhor, quando nós aceitarmos que a simplicidade e pureza devidas a Cristo precisa ser admitida, praticada e crida, que a mensagem do Evangelho simples e pura tem que ser pregada e nós temos que crer no Evangelho puro, Cristo crucificado, é só isso. Mas acompanhando isso, um coração quebrantado, compungido, pessoas verdadeiramente buscando vida espiritual genuína, é isso que vai trazer de volta a glória do Senhor. E quanto mais tempo a gente demorar a nos convencermos disso e a mudarmos o nosso comportamento e a nossa mentalidade, quanto mais tempo a gente demorar, mais tempo vai demorar a glória do Senhor se manifestar no nosso meio. Outros, às vezes no ministério de um irmão, na sua pregação, no seu ensino, na sua liderança, ele acha que já tem anos que eu estou pregando e eu estou percebendo que o meu ministério é estéril, como a vida de Ana. Meu ministério está estéril, não produz nada, não estou sabendo de resultado nenhum da minha pregação. Aí aquele irmão começa a inventar moda, começa a trazer coisas novas, começa a trazer coisa para divertir a igreja, para divertir os pecadores. E aí, ao invés de melhorar, piora o negócio. Eu não preciso de nenhuma mudança, de uma invenção humana. É voltar para o Senhor mesmo, coração, alma, espírito voltado para o Senhor, santificar, raspar o coração, como Evan Roberts diz para os seus amigos, raspem os seus corações, purifiquem os seus pecados, tirem os seus pecados do coração, lança diante do Senhor, é isso que nós precisamos. Vimos então, nesse capítulo, esse engano que iludiu os pobres judeus naquela época. Eles acharam que agora ia para frente, e não foram. E foram derrotados, experimentaram uma derrota 7 vezes maior do que aquela primeira, quando 30 mil homens foram derrotados. E o que aconteceu com a novidade que eles trouxeram? Eles fizeram toda aquela cerimônia, lançaram toda aquela expectativa nos pobres judeus que ficaram na expectativa. Agora nós vamos ver o avivamento. E foram lá, trouxeram com grande cerimônia, acho que foi 40 quilômetros a pé que eles andaram para trazer aquela arca lá de Siló, para trazer para o meio do povo. Foram para a guerra, foram humilhados, derrotados, 30 mil homens foram mortos. E a arca do Senhor? Os inimigos pegaram e levaram. Perderam a arca do Senhor, aquilo que eles confiaram que iria mudar a situação. Os inimigos levaram embora a arca do Senhor. A arca do Senhor não deveria ter sido tirada de lá, como foi falado aqui por um dos jovens. A arca do Senhor foi feita para ficar lá dentro daquele lugar sagrado. Nunca deveria ser tirada de lá. Que tristeza nós estamos assistindo nas nossas igrejas, nas igrejas locais, que muitas que conhecemos, muitas que não conhecemos mais, às vezes de ouvir falar, igrejas que estão invejando o mundo. Igrejas que ao invés de olhar para a palavra de Deus, para o Senhor, e para os ensinos da palavra de Deus e se maravilhar diante dessas coisas, os crentes pararam de olhar para a Bíblia, estão olhando para os movimentos que o mundo faz. E estão invejando os movimentos denominacionais que inventam, a cada dia inventam uma coisa nova. E as igrejas nossas estão olhando para essas coisas e ficando com inveja. E tentando copiar algumas coisinhas, trazendo algumas coisinhas pouco a pouco. Porque se trazer de uma vez, os irmãos saem. Mas se trazer pouco a pouco, os irmãos vão se acostumando. E essas igrejas estão olhando para o mundo e ficando com inveja do mundo. Essas igrejas estão olhando para as denominações e ficando com inveja das denominações. Que mentalidade. Nós temos a glória do Senhor aqui, na sua palavra, na simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ninguém tem maior glória do que essa. E a gente fica pensando, os grupos denominacionais, as seitas, elas têm ciúme das suas doutrinas. Elas não abrem mão das suas doutrinas. A gente abre mão das nossas doutrinas facilmente. O testemunho de Jeová não abre mão da sua doutrina por nada. Ela perde o emprego, mas não abre. Lá na escola, as exigências que fazem para os filhos dos crentes, os crentes adotam. O testemunho de Jeová não. E o filho do testemunho de Jeová fica lá. Ele não é punido, não. Mas os crentes, com medo, muda o comportamento dos seus filhos na escola. Lá no emprego, existe uma exigência. O patrão exige algumas coisas. Os crentes nossos se adaptam à exigência do patrão. O crente da outra denominação não aceita e permanece no emprego. Por que a gente não tem ciúme das doutrinas bíblicas? Por que a gente não tem zelo, como ontem os irmãos estavam falando de ciúme, zelo pelas coisas de Deus? Por que a gente não agarra isso com firmeza? Por que a gente abre mão, sabe? A gente abre mão daquilo que é barato, que não presta. As doutrinas do Senhor não prestam, é barata, serve para jogar fora assim, entregamos de qualquer maneira, de mão beijada. Por que as seitas não abrem mão e nós abrimos mão? Por que as lideranças das denominações não abrem mão e as lideranças das nossas igrejas abrem mão? Eu creio que esse assunto... Essa empolgação que os judeus, que a nação de Israel fez aqui, tinha muito tempo que a nação de Israel não fazia um grande barulho como fez aqui. Não, havia muito tempo que a nação de Israel não entrou numa empolgação tão grande, num fervor tão grande como eles entraram aqui no capítulo 4. Por quê? Porque lançaram expectativa no coração dos judeus. Agora nós vamos, agora a glória do Senhor vai nos levar a vitórias. E diz o versículo 5... né, que sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Eles começaram a gritar e louvar e engrandecer o nome do Senhor, rompeu em grandes gritos. E os filisteus lá de longe escutaram aquele barulho que os judeus estavam fazendo. E os filisteus ficaram alarmados, diz o versículo 6, ouvindo os filisteus a voz de júbilo, era uma voz de alegria, de explosão de alegria, de esperança para aquele povo. Se eu tivesse ali também, eu acho que talvez também iria ficar empolgado com aquele movimento. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Vejam só o verso 7. E se atemorizaram os filisteus. Os filisteus ficaram com medo daquilo. E disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Os inimigos estão percebendo, alguma coisa mudou lá no povo de Israel. Olha a alegria deles, olha a empolgação deles. E lá os filisteus agora estão tremendo. Antes Israel estava tremendo. Agora os filisteus, ouvindo o brado de Israel, está tremendo de medo. Jamais sucedeu isso. Alguma coisa mudou lá entre os judeus. Verso 8. Ai de nós! Quem nos livrará da mão dos deuses das mãos desses grandiosos deuses. São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. E os filisteus agora se reúnem e eles transmitem uma mensagem de empolgação para os filisteus e diz assim: sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. O barulho de Israel, a empolgação de Israel, só teve um propósito: acordar os inimigos, despertar os inimigos, fortalecer os filisteus, fazer com que os filisteus se reunissem, se unissem para batalhar contra Israel mais uma vez. Eles estavam quietinhos lá no canto deles. Israel foi fazer aquela barulhada toda, acordou os inimigos, eles se reuniram, eles se reorganizaram, eles se animaram uns aos outros: vamos partir para cima deles. E eles vieram, diz o verso 10, e pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30 mil homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Que derrota! Que humilhação para aquele povo! Estavam tão empolgados. Agora murchou tudo. Apagou o fogo deles. Nós estamos vivendo dias em que o povo evangélico está num grande brado de vitória. O barulho evangélico, o povo cristão acordou de vez. Agora o povo cristão está indo para cima da sociedade desse mundo. O barulho evangélico tem feito com que realmente o povo chamado cristão, a cristandade, esteja pensando: nós estamos vivendo a explosão do avivamento dos últimos dias, nós vamos conquistar esse mundo para Jesus. E nós vamos para as praças, nós vamos para as ruas, nós vamos para a televisão, nós vamos para a mídia e nós vamos conquistar espaço em todos os lugares. Nós estamos conquistando espaço por todos os lugares e o povo evangélico está nessa ilusão de que estão vivendo o grande avivamento. E infelizmente existem cristãos que reúnem-se como nós reunimos, que estão enganados com esse movimento, iludidos com esse movimento, tendo inveja desse movimento. Eu queria destacar, para não extrapolar muito tempo, 4 pontos. Para que está servindo esse barulho, dessa empolgação do movimento cristão, do movimento evangélico? Quais são os propósitos disso? 4 pontos. Primeiro, para que está servindo o barulho evangélico? Primeiro, o barulho evangélico desse grande movimento está servindo para causar inveja nas igrejas bíblicas, nas igrejas conservadoras, nas igrejas que se reúnem conforme a simplicidade e pureza devidas a Cristo. E esse movimento que está entusiasmando um monte de gente está causando inveja dentro das igrejas locais e está causando conflitos dentro das igrejas locais e fazendo com que anciãos sofram, façam um trabalho gemendo, como diz Hebreus capítulo 13. Mas quem sabe existem até anciãos sendo enganados por esse barulho evangélico. Segundo propósito, o barulho evangélico está servindo. O barulho evangélico, a empolgação dos evangélicos dos nossos dias está servindo para fortalecer os inimigos do evangelho, assim como Israel fortaleceu os filisteus. O barulho de Israel fortaleceu os filisteus. O barulho evangélico está servindo para fortalecer os inimigos do evangelho. Os inimigos do evangelho estão alarmados com o crescimento evangélico no nosso país. E eles estão se reunindo e armando táticas como parar esse crescimento evangélico no Brasil. Eles estão alarmados e estão atacando, se organizando para atacar tudo aquilo que é chamado de evangélico cristão. E nós estamos sendo vítimas desses ataques por causa do barulho do movimento evangélico. Os inimigos estão alarmados. Olha o barulho que eles estão fazendo. Olha, estão entrando nos espaços da mídia, televisão, eles estão entrando lá no Palácio do Planalto, na Câmara dos deputados, dos senadores. Olha, estão lá, olha, estão ocupando lá, hein? Vamos nos reunir aqui, vamos tirar isso, vamos interromper isso aí. Terceiro ponto, esse barulho evangélico, essa empolgação evangélica está servindo para fechar as portas para o verdadeiro evangelho. Quantas casas estão com as suas portas trancadas para não receber o evangelho? E você vai perguntar por quê. Nós estamos cansados disso aí. Nós estamos enojados desse movimento evangélico. Não queremos esse evangelho. Porque o que eles estão conhecendo de evangelho é isso que está acontecendo aí fora. Brincalhões, roubadores, homens espertos, imorais e mais que não quero falar. É isso que o povo está vendo. E quando a gente vai levar o evangelho simples para eles, eles nem querem ouvir, porque acham que a gente é a mesma coisa. É para isso que está servindo o evangelho, esse movimento evangélico, esse barulho, para fechar as portas para o evangelho. Para o evangelho genuíno, verdadeiro, simples, que salva. E em quarto lugar, o barulho evangélico, a empolgação evangélica dos nossos dias está servindo para promover um contra-ataque de instituições ateístas contra o evangelho, de movimentos culturais e sociais contra o evangelho, de movimentos anticristãos. Eles estão se fortalecendo agora muito mais do que antes. Eles estão se unindo, porque eles têm que fazer alguma coisa. É para isso que está servindo o movimento evangélico, a empolgação evangélica dos últimos anos. E nós estamos sofrendo as consequências de tudo isso. Estava assistindo um dos jornais algum tempo atrás e, de repente, eu levei um susto, porque quando eu fui recém-convertido, lá no 87, 88, naquela época, eu conheci algumas músicas cristãs que eu gostava muito, gosto até hoje. E eu conheci o compositor daquelas músicas, daquela época. Eu gostava daquelas músicas e gosto até hoje. E de repente eu vi na televisão, numa das manifestações, numa das avenidas principais do nosso país, lá estava, eu não vou citar o nome, que talvez tenha parente dele aqui, né, e não é ético fazer isso. Mas lá estava aquele líder que escrevia músicas, que ainda escreve músicas cristãs, centradas em Cristo. E lá estava ele naquela praça, junto com aquela multidão de gente pulando, dançando, batendo bandeiras e fazendo baderna no meio da rua, em nome do Senhor Jesus. E lá estava aquele líder cristão dizendo: o povo do Senhor acordou. O povo do Senhor acordou para a alegria cristã. E eu fiquei muito triste com aquilo, porque eu respeitava aquele homem, não posso respeitar mais. Aquele líder foi respeitado nos anos passados, teve músicas cristãs belíssimas que ele escreveu, mas ele se identifica com um movimento sujo desse, que vai para as praças para envergonhar o nome do Senhor Jesus Cristo, para fazer baderna, para provocar irritação dos descrentes, e para provocar os inimigos do evangelho. Não posso ficar alegre com uma coisa dessa e não posso concordar com o que ele diz. O povo do Senhor acordou. Acordou coisa nenhuma. Se a gente está se dirigindo mais a jovens esses dias, a gente poderia dizer hoje aos jovens: queridos jovens, abra os seus olhos. Não se deixe iludir por esse movimento, nem por um segundo sequer. Não se deixe enganar por esse movimento cristão, evangélico, e com aquilo que eles falam, com aquilo que eles propõem. Não se identifique com isso. Se identifique com aquela pessoa chamada Jesus Cristo, homem simples e puro. Estude os evangelhos e você vai conhecer Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo? E depois de você estudar os quatro evangelhos e conhecer quem foi Jesus Cristo, como que ele viveu, o caráter dele, a sua santidade, a sua pureza, a sua simplicidade, a sua humildade. Pega esse Jesus Cristo e tenta encaixar ele num palco, show gospel. Tenta colocar o Senhor Jesus Cristo com uma guitarra na mão e participando dessas coisas, desses shows. Tenta colocar o Senhor Jesus Cristo fazendo uma passeata em avenida pública, com bandeiras, pulando, dançando. Eu tenho certeza, você não vai conseguir encaixar o Senhor Jesus Cristo nessas coisas. E se o Senhor Jesus Cristo não se encaixa lá, então não é seu lugar. E se o Senhor Jesus Cristo não se encaixa no meio deles, você não se identifica com eles. Você se identifica com Ele, com o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13 diz: saiamos, pois, a Ele fora do arraial, fora dessa bagunça. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha. Jovem, identifique-se com o Senhor Jesus Cristo. Sofra com ele críticas, perseguições. Sofra a perda de talvez de alguns amigos. Sofra talvez a crítica de algumas igrejas. Mas participe da sua glória. Quando ele vier para ser glorificado aqui, você vai participar da glória dele, você vai vir junto, e o brilho da glória dele será também o seu brilho, se você se identificar com ele hoje. Quero finalizar pensando nas consequências de um entusiasmo sem base sólida na palavra de Deus. Diz o versículo 10: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30 mil homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quando os judeus trouxeram a arca do Senhor e os judeus ficaram empolgados, agora nós vamos experimentar um avivamento. Quem eram os líderes? Quem estava ali junto com a arca do Senhor, a arca da aliança? Diz o versículo 4. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Como pode um negócio desse? Quem estava liderando esse avivamento era Ofni e Finéias. Os imorais, os brincalhões, os que desprezavam a oferta do Senhor, estavam ali liderando aquela cerimônia. Jovens, pesquisa quem são os líderes dos movimentos que estão indo para as praças, para as avenidas. Pesquisa a vida deles. E você vai saber quem é que está fazendo essa promoção de movimento para iludir, para enganar e para atrapalhar o Evangelho. Pesquisa. Vocês têm instrumentos para pesquisar? E as consequências de um entusiasmo que não tem base nas Escrituras. Quais são as consequências? Quando líderes fazem esses movimentos e leva muita gente atrás deles, e as pessoas ficam entusiasmadas naquela expectativa de que realmente o Senhor vai se manifestar, então vai passando o tempo, e a coisa murcha, e a coisa apaga. Sabe o que as famílias depois fazem? Cada um foge para a sua própria tenda, diz o versículo 10. Foi grande a derrota, e diz, e cada um fugiu para a sua tenda. Cada um foi para a sua casa, humilhado. Quando líderes irresponsáveis promovem movimentos que iludem as pessoas e as pessoas entram nessa ilusão, quando a ilusão passa, eles caem na realidade e eles reconhecem: fomos enganados, fomos iludidos por aqueles homens que nós achávamos que eram santos homens de Deus. Sabe de uma coisa? Nunca mais volto lá. Sabe de uma coisa? Vou ficar na minha casa. Não quero saber de igreja mais. Tem centenas, milhares de pessoas que estão tomando essa atitude, porque estão decepcionados com os líderes e com os movimentos cristãos que eles já participaram. Eu citei aqui um dia desses, de um casal lá de Santo Amaro, que saiu há 40 anos atrás e foi pelo mundo afora, perambulando por esses movimentos evangélicos. E agora, ano passado, eles voltaram para lá e disseram: nós voltamos procurando as nossas raízes que nós perdemos aqui. Eles lá estavam maravilhados por ver que, depois de 40 anos de busca, não acharam nada, perderam 40 anos, mas agora estavam tentando recuperar o que haviam perdido. Derrotas na igreja por causa de líderes imorais, líderes levianos, líderes brincalhões, fazem com que depois as famílias vão para casa, não querem mais reunir, porque não tem mais confiança nos líderes que às vezes estão lá e que são sinceros. Derrotas na igreja por causa de pessoas que estão ali, mas com corações divididos. Eu estou aqui reunindo, mas na verdade eu gostaria de estar lá. As famílias começam a perceber isso, de repente vão se retirando, vão ficar em casa sozinhos. Derrotas na igreja por causa de pais que não disciplinam seus filhos. E agora nós estamos vendo esses filhos rebeldes liderando um movimento religioso. Quando os pais não disciplinam seus filhos, isso vai causar, em algum momento na vida da igreja, que famílias também vão se afastar. Que o Senhor nos livre da ilusão de um entusiasmo sem base nas Escrituras. Que o Senhor nos livre de líderes imorais, irreverentes, brincalhões. Que a gente não apoie isso, que a gente não se identifique com isso, mesmo que isso venha doer na família, na igreja local, que a gente não brinque com o Senhor, com a sua santidade, que o Senhor nos livre de sermos um povo de coração dividido, estamos aqui, mas na verdade queremos estar lá, Que o Senhor nos dê um coração firme, é aqui que eu quero estar, é na doutrina bíblica, é na palavra de Deus, é junto com o Senhor Jesus, eu quero me identificar com esse homem simples e puro, quero ser glorificado com ele, quero participar da sua glória e quero me identificar com o seu sofrimento agora. Que o Senhor nos livre de colhermos frutos amargos, decepcionantes, de atitudes que nós podemos tomar hoje, sendo enganados por esses movimentos ou sendo enganados por ritualismo. Que o Senhor nos livre dessas coisas e o Senhor nos faça entender a sua bendita vontade. No próximo capítulo, aliás, no capítulo 7, vai ter uma nova batalha. E se Deus permitir, amanhã, nós vamos ver que o povo aprendeu. O povo aprendeu. Nós vamos ver, se Deus permitir, o resultado do aprendizado desse povo. Que seja assim. Amém.